Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. De Braga, hoje viajamos até França, mais concretamente até Paris, ao encontro de Eduardo Rodrigues, ele que é um antigo estudante de Engenharia Civil na Universidade do Minho. Eduardo, antes de mais, dou-te as boas-vindas à Rádio Universitária do Minho e agradeço-te por aceitares partilhar connosco esta tua experiência internacional. E eu começo mesmo por te perguntar como é que foi o teu percurso até chegares à França?
O meu percurso até chegar à França. Eu comecei a trabalhar, ainda estava na universidade, comecei a trabalhar em maio, quando terminei o meu curso em julho, acho que sim. Lembro perfeitamente da minha primeira entrevista de emprego, foi no enterro da gata, no dia dos HF, que eu pensei em anular para isso, para poder ver os HF, mas não anulei, fui à entrevista de emprego e comecei logo a trabalhar a seguir e trabalhei em Lisboa durante 5 anos para uma empresa de construção civil. Essa empresa teve um projeto de grande envergadura em Geneve, na Suíça, com arquitetos americanos. Como era eu que falava melhor inglês na empresa, fui eu que fui seguir a obra. Despertou-me a curiosidade quando estive na Suíça. Depois a mesma empresa começou a ter obras em Paris e vim para cá com essa empresa. Ao fim de 2 meses decidi sair dessa empresa e comecei a trabalhar com uma empresa francesa. Hoje em dia tenho a minha própria empresa, também saí da empresa francesa onde eu trabalhava e agora tenho a minha empresa.
Portanto, abriste o teu próprio negócio em França.
Sim.
E como é que está a correr essa aventura?
Está a correr bem. Está a correr muito, muito bem. Logicamente que agora com o Covid fui um bocado afetado.
Claro.
Com os confinamentos, com essas coisas todas. O mesmo que se passa em Portugal. Fui um bocado afetado, mas não estou nada arrependido. Mas mesmo que está a correr muito bem.
Que funções é que tu assumes além da gestão? Ou estás simplesmente nesta parte mais burocrática da empresa?
A empresa sou eu. Eu não tenho empregados ainda.
Ah,
eu tenho
okay.
um gabinete de estudos de engenharia civil aqui na França. Aliás, eu até tenho duas empresas. Tenho uma que é um gabinete de estudos de engenharia civil, que é o que tem mais a ver com a engenharia civil. E outra, como tenho em Portugal, na minha família há muita gente que trabalha numa carpintaria, vendo cá cozinhas por medida também. Vendo carpintaria por medida e faço projetos de engenharia civil.
Olha, e de que forma é que a passagem pelo curso de engenharia civil e pela própria Universidade do Minho te foi ajudando neste percurso consolidado?
Foi fundamental para tudo. Antes de mais, eu, na Universidade do Minho, fiz parte da Associação Académica, fui presidente adjunto da Associação Académica, fui vice-presidente do Pedagógico, comecei como diretor do Pedagógico, passei a vice-presidente do Pedagógico e depois cheguei a presidente adjunto da Associação Académica. Fiz os 3 mandatos com o Pedro Soares. E ganhamos, no associativismo, um estofo enorme. E essa parte, tudo que é parte de negócios, lidar com as pessoas, ter a postura que tens que ter, isso foi fundamental para... no meu trabalho. Já em Portugal senti que fui para o mercado de trabalho com muito mais peso, entre aspas, do que outros colegas meus que saíram ao mesmo tempo do que eu. Isso foi crucial. É uma escola que é extremamente importante para mim e que aprendi muito. E depois toda a formação académica, logicamente, que também é, também tem o peso que tem, não é? Estamos, como eu costumava dizer e digo ainda hoje sem problemas a todos os meus primos, etc., que entram na Universidade do Minho, não deixou de ser a melhor academia do país, para mim cada vez mais uma das melhores do mundo, sem qualquer tipo de dúvidas. Temos professores excepcionais, não é? Temos professores, temos condições que são excepcionais. É fácil desenvolver o nosso trabalho e é fácil adquirirmos todas as bases que precisamos ter depois para a nossa vida profissional, não só académicas, como tudo o resto.
Olha, voltando a esse tempo, ia sugerir que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos precisamente um tema que te faça lembrar esses anos de estudante.
Sim, é o hino da Universidade do Minho. Sem dúvida alguma, a música que mais marca quando passamos pela nossa academia.
Depois da música, voltamos à conversa com Eduardo Rodrigues, antigo estudante de Engenharia Civil, ele que é o convidado de hoje e que nos fala a partir de Paris. Eduardo, tu como é que te adaptaste ao estilo de vida francês?
No início não foi fácil, eu cheguei cá, não sabia dizer uma palavra em francês, foi mesmo um bocado complicado. Mas fui-me adaptando, fui aprendendo a falar, fui aprendendo a gerir a maneira como eles vivem, que é um bocado diferente da nossa, não é 100% diferente, mas são menos latinos, são aquilo que eu costumo dizer depois de ter estado na Suíça. Nós somos extremamente latinos, os suíços são extremamente germânicos, são extremamente rigorosos, e a França está no meio, nem são latinos, nem são germânicos, são para algumas coisas são uma coisa, para outras coisas são outras coisas, mas foi uma adaptação que se fez. Acho que ao fim de um ano estava perfeitamente adaptado à sociedade francesa.
Olha, e essa adaptação ou essa aprendizagem do francês, como é que decorreu?
Decorreu no dia a dia, a falar com os clientes, não tive, infelizmente, pelo trabalho que tinha e pelas funções que executava, quando vim para cá, começava a trabalhar às 6 da manhã e acabava às 8 da noite, não tinha tempo para fazer formações, e nunca fiz formação nenhuma francesa e fui aprendendo a falar, a ver a televisão foi fundamental.
E hoje já te desenrascas bem?
Sim, hoje não tenho problemas nenhum em falar francês.
Olha, falavas há bocadinho que a nível cultural eles nem são germânicos, nem são tanto como nós, mais ocidentais, e a perguntar-te, assim, em termos práticos, qual foi assim a primeira diferença cultural que tu notaste quando aí chegaste?
A primeira diferença cultural que eu notei é que eles vão para cá muito cedo. Às, não sei, 9 da noite. Se estivermos no centro de Paris, não, mas em todas as cidades à volta de Paris, às 9 da noite já está toda a gente na cama, já está toda a gente fechada em casa, não há como nós temos aquela coisa de tomar um café, de ir à casa de alguém durante a semana, não se vai, pode-se ir jantar à casa de alguém ao sábado, ou domingo, ou fim de semana, mas durante a semana são mais fechados que nós. Depois tive logicamente outras experiências que se nota mais algumas diferenças em relação a nós. Por exemplo, eles não deixam de ser o país da Europa onde se paga mais impostos e não se reclama nem sequer metade do que nós reclamamos em Portugal. Algumas diferenças de cultura desse género.
E como é que é um dia teu aí? Digo um dia teu numa circunstância normal, portanto, não neste contexto pandémico.
Um dia meu num contexto normal, depende muito da agenda, como não tenho um trabalho que é todos os dias igual, depende muito da agenda, mas normalmente, por exemplo, hoje tive uma reunião às 7:30 da manhã, tive outra às 9:30, depois às 11:30 ainda passei para ver uma obra, e agora que é que são 3 da tarde, estou a trabalhar no escritório, estou a dar seguimento ao trabalho que vi hoje. Depois, por volta das 6 horas, 6 e meia, vou buscar a minha filha à escola e jantar e ficamos por casa. Já temos um bocado a vida como eles querem.
Uhum. Tu tens contacto com muitos portugueses por aí?
Tenho. Primeiro estou num ramo que grande parte dos trabalhadores de construção civil aqui na França, eles não são franceses. Acho que quase que 80% dos trabalhadores de construção civil da França são estrangeiros. E desses 80%, grande parte são portugueses. Até foi das coisas que eu mais notei e que foi mais difícil quando cheguei cá. Um engenheiro civil português era um bocado esquisito. Tiveram que se adaptar um bocado à ideia.
Olha, e do que é que isso de alguma forma ajuda-te a matar saudades? Do que é que tu vais sentindo mais falta aí?
Não ajuda. Quero dizer, aqui nós temos uma grande vantagem. As saudades que nós temos aqui não é como alguém que está na Austrália ou às vezes até mais perto. Eu tenho amigos meus em Inglaterra que têm saudades de coisas mais de um queijo, de coisas mais básicas. Isso nós aqui nós temos tudo, até porque somos extremamente bem servidos, há bastantes supermercados portugueses e tudo o que é físico, entre aspas, não precisamos ter saudades, é fácil matar as saudades. As saudades são coisas que não... saudades que tenho são de coisas que não se pode matar, são de coisas que só se pode viver... Que só se pode viver quando estamos aí, não é? Que é
exato, não estão à venda nos supermercados, não é?
Exatamente, as saudades que uma pessoa tem de estar com a família. Por exemplo, ainda hoje, ao fim de 7 anos, não gosto de ligar para casa ao domingo, porque sei que a minha família está toda reunida, logicamente num tempo normal, neste tempo não, mas num tempo normal que a família está toda reunida, e eu só ouvir aquele barulho de fundo faz-me... tenho pena de não estar lá, não é?
Claro. Olha, e em sentido inverso, o que é que mais te agrada na França?
O que é que mais me agrada na França? Sabes que estou num ramo que é construção civil, que não é fácil em Portugal, mesmo hoje tenho ideia que não melhorou muito mais. Os franceses têm uma coisa de boa, os franceses são bons pagadores, e quando tu vens do mercado, que nós recebíamos a 90 dias depois de fazer o trabalho, aqui eles dão-te, normalmente dão 30% do preço que tu vais eles vão pagar antes de começares a obra. Primeiro, é extremamente bom porque te permite criar a tua empresa, senão, se não fosse por causa disso, ainda hoje não teria a minha empresa. E depois costumam regularizar as suas contas corretamente e trabalhar corretamente. Logicamente que não vou dizer aqui em Portugal que é um problema, se calhar, só das grandes empresas. Quando trabalhas para o particular não tens esse problema, mas aqui tanto as grandes empresas como o particular são extremamente corretas nesse aspecto, o que permite bastante os jovens que chegam cá sem grandes bases, mesmo sem grandes bases financeiras, poder desenvolver uma atividade sem precisar de ninguém.
Olha, sugiro então que façamos novamente uma pausa nesta conversa, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar esses tempos que tens vivido em França.
Passam ao assalto e fazem-no por qualquer preço. Agora, 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 tu és um cavalo de corrida. Olá. Agora que a vida passa num flash e o paraíso é além. Agora que o filme este massacre é rotinas, é ninguém. Agora que perdeste o juízo a jogar esta cartada, agora que galopas já ferido procurando abrir passagem. Agora, agora, agora,
depois da música, voltamos à conversa com Eduardo Rodrigues, ele que se mudou para França, mais concretamente ali para perto de Paris. Eduardo, para quem ainda não conhece o país, eventualmente, se assim preferires, que sítios é que te sugeres que possamos visitar?
A França é enorme, a França tem um país lindíssimo. A França, nós portugueses, nós costumamos dizer que somos... e temos um país muito bonito, mas a França é maior, é um país lindíssimo. Há coisas fantásticas. Quem quiser ir a grandes cidades, temos sempre Paris, porque é Paris, não é? Não deixa de ser Paris. Depois, mais ao sul, temos Colmar, que é fantástico. Ao norte, Caen, Rennes, são cidades fantásticas. As Gorges de Moribond tem coisas muito, muito bonitas. O Parque Natural da Ardeche, ainda não tive a oportunidade de ir à Córsega, mas dizem que é extremamente parecido com Portugal. É um país muito maior que Portugal, tem vamos dizer que tem mais oferta de coisas para visitar, logicamente, mas são coisas também muito mais longe, não é? Se quisermos ir ao sul da França, temos que apanhar o avião, é diferente. Mas é um país muito bonito, as pessoas podem visitar muitas coisas, não é? Agora, Paris e Versalhes são, sem dúvida, que são fantásticos.
Olha, e ao nível das especialidades gastronómicas, alguma coisa que aconselhes?
Não, em termos culinários nós somos mais fortes.
Olha,
Tenho aqui a raclette, mas é batatas cozidas com queijo e é uma especialidade para ele. Nós somos muito mais fortes nessas partes.
não há nada que ultrapasse a comida portuguesa.
Exatamente.
Olha, ia pedir-te agora, já perto do final da nossa conversa, que deixasses aqui alguns conselhos que achas importantes para quem neste momento já pensa também a tentar a sua sorte fora do país.
Eu acho que as pessoas devem ir conhecer, devem perceber as coisas, não devem desanimar a primeira tripécia, têm que continuar e há muitas oportunidades pelo mundo fora. As pessoas devem agarrar as oportunidades e devem ficar onde se sentem bem. Não ficar presos à base é bom. É bom e aprende-se muito e crescemos bastante com isso.
Olha, termino perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Definitivamente, não sei, num futuro próximo não está, de certeza. Definitivamente, depende muito como correrem as coisas, mas
Claro,
não
é
há.
difícil fazer previsões a longo prazo.
Exatamente,
Olha,
exatamente.
Eduardo, muito obrigada pela conversa e por partilhares connosco esta tua experiência.
Nada, foi um prazer.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje embarcamos com Eduardo Rodrigues, ele que foi estudante de Engenharia Civil e se mudou para a França, mais concretamente ali para perto de Paris. Fiquem por aí, já sabem, regressem comigo na próxima semana para mais uma viagem que nos leva a um destino diferente, mas sempre à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Destino da vida maior. Também eu vou. é preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, gente, cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre nos iluminar. Sei que o melhor de mim está para chegar.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.